Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam bem-vindos ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Neste primeiro episódio do mês de setembro, recebemos em estúdio Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho, para falarmos sobre produtividade, um tema que está na ordem do dia, seja pelos testes à semana de 4 dias de trabalho, pela influência da inteligência artificial ou até pelo teletrabalho. A produtividade per capita em Portugal está abaixo da média da União Europeia. Ramiro, seja muito bem-vindo uma vez mais a este podcast. O Ministro da Economia, Pedro Reis, afirmou recentemente, há uns meses, a necessidade de promover um choque de produtividade na economia portuguesa. Implementar um alívio fiscal é importante, mas não é suficiente por si só. Que políticas é que, no entender da AEMINHO, se devem implementar para incentivar a competitividade e o aumento da produtividade em Portugal?
Desde logo, eu gostava de dizer em nome da AEMINHO o nosso total alinhamento, que é estranho com o Ministro da Economia. Eu digo estranho porque normalmente as associações não estão assim tão alinhadas, mas nesta matéria em concreto estamos 100% alinhados. A produtividade é um termo central. Disse bem que nós estamos abaixo do nível da Europa, mas eu complemento isso, nós estamos nos 4 piores da OCDE, portanto é muito abaixo, não é só um bocadinho abaixo. E a produtividade de facto é o caminho e é o móvel para almejarmos a tal qualidade de vida que nós tanto esperamos e que esta geração mais recente tem batalhado tanto, porque está na sua gênese, na sua formação, a alteração desse paradigma. A produtividade é de facto aquilo que nos pode levar a conseguir ter níveis de competitividade interna e externa substanciais, garantindo um aumento da qualidade de vida das pessoas. Nós resumidamente, eu gostava de dizer isto para que os ouvintes percebessem o que é que nós queremos dizer quando falamos de produtividade. Em Portugal nós trabalhamos muitas horas para produzir pouco. E, portanto, quando nos vamos comparar com países como os países nórdicos ou a Irlanda, nós percebemos que eles, de facto, podem trabalhar 4 dias e produzir 3 ou 4 vezes mais do que nós. E esta é a gênese da problemática, é aquilo que deve estar no centro das atenções. Nós não temos políticas definidas sobre isto, até porque a AEMINHO vai promover um grande fórum da produtividade, que eu saiba o primeiro em Portugal, para nos centrarmos precisamente nesse tema, para ouvirmos pessoas de diversos quadrantes e discutirmos isso. Mas nós sabemos, de facto, que isto tem que ser abordado e tem que ser endereçado como um tema central estruturante para a economia portuguesa.
Nesse aspecto, a inteligência artificial pode ser um aliado do aumento da produtividade, não é? Produzir mais e trabalhar menos horas.
Eu diria que a inteligência artificial é provavelmente o único porto seguro que nós temos neste momento sobre isso. A inteligência artificial é um grande aliado e será um grande aliado do homem, pelo menos na nossa visão, precisamente pela carga de trabalho que pode retirar à atividade humana. Independentemente dos receios que existem bem patentes na sociedade sobre a redefinição do quadro laboral em função da introdução da inteligência artificial, nós não temos dúvidas que ela será estrutural neste redesenho da forma como se trabalha e como se produz em Portugal.
De que forma é que o incentivo de parcerias entre as empresas e as universidades pode estimular aqui a produtividade?
Desde logo, na relação conhecimento-atividade produtiva, ou seja, as universidades, e eu aqui acrescentaria os institutos politécnicos, são estruturantes, porque são os geradores de conhecimento, é onde se investiga, é onde se testa, é onde se cria, vamos chamar de uma forma mais valor do ponto de vista teórico, pelo menos, e esse entrosamento entre quem produz, agrega conhecimento com quem depois o utiliza, nomeadamente no processo produtivo, é estrutural. Nem as universidades conseguirão desenvolver e estimular e produzir conhecimento sem a contribuição das empresas, e seguramente as empresas não conseguirão fazer este switch para esta nova realidade e esta nova dimensão produtiva sem as universidades e os politécnicos.
E nesse caminho, os empresários desta região têm ainda um caminho a fazer?
Nós todos temos que encarar este processo como uma reindustrialização. Temos que olhar para isto de uma forma aberta, desinibida, crítica e, acima de tudo, autocrítica. Termos a capacidade de olhar para as nossas organizações e percebermos o que é que nós temos que fazer para que esses processos produtivos sejam melhores. Nós não podemos olhar para isto numa dimensão, e eu gostava de deixar isto muito claro, porque nós somos muitas vezes, entre aspas, atacados por isso. Isto não é... Nós não estamos a dizer que os portugueses não produzem. Nós estamos a dizer que o tecido económico em Portugal não produz. É diferente. Os portugueses integram-se em qualquer processo produtivo do mundo com excelente desempenho. E, portanto, isto não é uma questão cultural nem de nacionalidade. Agora, de facto, a nossa indústria, a nossa economia, as nossas empresas não estão desenhadas, não estão preparadas para atingir grandes índices de produtividade. E, portanto, isto parte logo dos empresários. A primeira missão é a nossa. Nós é que somos os líderes das empresas. Nós é que temos que pensar como é que nós criamos sistemas onde integramos os trabalhadores para que eles consigam produzir mais em menos tempo.
Mas os empresários estão conscientes de que a qualidade do local de trabalho, a realização profissional e pessoal dos funcionários ou até o salário emocional de que se vai falando são fatores muito importantes para este aumento da produtividade que tanto se fala?
Eu diria que hoje estão mais conscientes do que estavam ontem. Agora, isto é um caminho que estamos a fazer. Como qualquer processo de mudança, ele exige tempo e adaptação. Eu diria que o tecido empresarial do Minho, e eu acredito o do país também, está claramente nesse trilho, nesse caminho, nessa rota. E essa rota vai levar a que, de facto, todos esses valores e princípios sejam ponderados. Eu acho que vivemos ainda, e gostava também de dizer isso, o perigo dos excessos. Ou seja, nós também temos muitos discursos só focados na parte do empowerment, do salário emocional, e de outras características. Uma coisa que eu chamo, sem prejúrio, e as minhas empresas também fazem montes de atividades team building, portanto, como podem ver, não é nada contra, mas muito circo e pouco foco. E é importante perceber que nós temos que encontrar este equilíbrio, até pelos trabalhadores, aliás, desde logo por eles. No fim do dia, a qualidade de vida vai-se referir a uma série de fatores que impactam a vida dos trabalhadores, e que as empresas têm um papel determinante. E não nos podemos focar só na visão, vamos chamar, romântica disto, mas temos de ter uma visão eminentemente prática. Sou pena de termos muitas atividades e iniciativas sem resultado concreto e real na vida das pessoas. Que é, na verdade, o que importa. É que no fim do dia, no fim de contas, isto impacta a vida das pessoas. Na realidade, na vida delas do dia-a-dia. E não apenas em alguns momentos lúdicos ou retóricos nas empresas.
Falamos também, o aumento da produtividade está obviamente ligado também à modernização de infraestruturas tecnológicas nas empresas, que permitam o acesso a novas tecnologias e tecnologias de ponta que permitam, lá está, o aumento dessa produtividade. Neste aspecto, o governo está alinhado com as empresas portuguesas? Há incentivos suficientes, não diria, porque nunca são suficientes, Sim. Não é? Mas há aqui uma sensibilidade do governo para esta necessidade?
Eu acho que há uma consciência global de todos nós, tanto do governo, que não somos nós, e de nós, empresários, sobre esse tema. Todos nós temos consciência que isso é incontornável e que, portanto, o desenvolvimento e o investimento no desenvolvimento tecnológico é estrutural para o país. Se me pergunta se há incentivos ou apoios, eu vou-lhe dizer o seguinte: existem incentivos ou apoios, mas nós padecemos de um mal antigo. Desde logo a burocratização dos processos, portanto nós temos que perceber que um investimento fora do timing não é nada, pouco ajuda, pouco releva para o desenvolvimento tecnológico ou outro desenvolvimento qualquer. Padecemos do segundo mal, que é a politização dos fundos, ou seja, eles serem usados e serem vistos como um instrumento de benefício político, ou seja, quer-se mostrar muito e nem sempre se pensa naquilo que é estrutural. Sabe que tomar decisões estruturais tem um custo para os políticos. Normalmente quem as toma não beneficia delas. Porque é uma questão de ciclo. Nem sempre as decisões estruturais não têm um impacto imediato, têm um impacto a médio e longo prazo. E, portanto, eu diria que sim, o governo tem essa consciência. Hoje em dia temos ministros, eu até diria de uma forma mais contundente, hoje em dia temos ministros que têm a obrigação de ter essa consciência. O Fernando Alexandre, o próprio Pedro Reis, são ministros que vieram, quer do mundo académico, quer do mundo das empresas, têm a obrigação de ter essa consciência. Agora vamos ver se isso de facto vai ser eficiente ao ponto de ter uma intervenção, lá está, real na economia, ou se vai ser paliativo ou figurativo nas medidas que o governo vier a tomar.
Ramiro, e para terminarmos, enquanto empresário, que mudanças estava disponível a fazer no Grupo R, nas empresas do Grupo R, para aumentar a produtividade?
Eu vou-lhe dizer uma coisa que digo dentro do meu grupo muitas vezes. O Grupo R é um livro aberto e tem permanentemente páginas em branco. Eu estou disposto a reescrever tudo o que eu tiver que reescrever para conseguir encontrar o equilíbrio entre aquilo que são as necessidades produtivas do grupo, aquilo que é a qualidade de vida dos meus trabalhadores e a realização pessoal deles. A felicidade no trabalho não é uma estação à qual chegamos, é uma forma de viajar, tal como a felicidade na vida. E nós, de facto, temos que pensar nela de um ponto de vista conjuntural, mas também utilitarista, ou seja, que tenha utilidade, que seja real. Eu estou disposto a fazer tudo e eu posso dizer, como empresário, que eu serei o primeiro a estar aberto a qualquer ideia inovadora e para reescrever a forma como nos organizamos, como produzimos, como trabalhamos.
Portanto, é caso para dizer que a felicidade é lucrativa.
A felicidade é lucrativa.
Aqui não há alusão a alguém também.
Como diz o Ricardo Costa, de facto, a felicidade é lucrativa.
Muito próximo da Associação Empresarial do Minho. Ramiro, muito obrigada por se juntar a nós em mais um episódio. Vamos agora à agenda da AE Minho para o mês de setembro. As iniciativas arrancam no próximo dia 10 com uma Speed Talk com a EDA sobre o tratamento de dados pessoais. A iniciativa arranca às 11h30 da manhã e decorre online. No dia 18 de setembro, em Famalicão, discute-se o teletrabalho, aspectos jurídicos e desafios para a saúde e segurança no trabalho, uma organização conjunta com a Control Safe e a ACT e o apoio da AE Minho. A agenda segue no dia 24 de setembro com mais uma sessão online com início às 11h30 da manhã, desta vez uma Speed Talk com a EGOR e alusiva aos desafios de um mercado com talento escasso e recrutamento complexo. No dia 26 de setembro, voltamos às Business Talk sobre aspectos fundamentais da contratação pública com a CRC Advogados e Nauer. Está ainda previsto retomar as sessões do programa Go to Labor. E assim que fechamos este Negócios à Lupa pela AE Minho, quanto a mim já sabe, estou de regresso na próxima quarta-feira. Até lá!
Negócios à Lupa pela AE Minho. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AE Minho.